Nestes dias, festejamos 49 anos desde o dia 25 de abril de 1974. Há dias que marcam a história, e este é certamente um deles. Para mim, há alguém nascido 30 anos depois, em abril de 2004. Esta data reveste-se de um simbolismo muito especial. Algo que não consigo apagar do pensamento, o sabor da liberdade. Nos últimos dois anos, trouxe nesta data personalidades relevantes no desenrolar das ações históricas que culminaram na nossa democracia e na liberdade para hoje vos apresentar este projeto. Por isso, este ano decidi conversar com aqueles que vão marcar o futuro do país, perguntar-lhes o que para eles significa Abril e as conquistas aí conseguidas. Assim nasceu esta minissérie de episódios, Jovens de Abril. Em 6 episódios, consideravelmente mais curtos que o normal, conversei com jovens entre os 23 e os 27 anos de idade dos 6 partidos mais votados em Portugal, nas últimas eleições legislativas. Todos nós já nascemos em liberdade. Não sabemos o que foi o período pré-25 de Abril, aliás, como cerca de metade dos portugueses. É essa uma dificuldade que a nossa democracia terá de enfrentar? No fundo, o mote foi como podemos, 49 anos depois, valorizar o 25 de Abril, o seu significado e simbolismo, sem esquecer que a liberdade nunca estará garantida, vive de conquistas diárias e constantes. Para além disto, nesta iniciativa Jovens de Abril, há 3 rubricas finais para nos fazer refletir sobre estes quase 50 anos volvidos desde o fim da ditadura. O que mudou, que momentos ficaram e quem nos marcou. O terceiro convidado desta minissérie Jovens de Abril e a conversar que a gente se entende é o consultor, mestre em Engenharia e Gestão Industrial e vogal da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal, Pedro Schuller. Sim, sem mais demoras, deixo-vos com o Pedro Schuller. Obrigado. Olá Pedro, obrigado por teres aceitado o meu convite para estar aqui hoje, é um gosto. E começava por te perguntar, enquanto jovem, como é que encaras hoje o 25 de Abril e o que é para ti o 25 de Abril?
Olá, Zé Paulo. Obrigado pelo convite. Acho muito interessante que estejas aqui a fazer uma recoleção assim, de opiniões de vários jovens sobre aquilo que foi o 25 de Abril. Acho que esta é uma das formas também de valorizar a própria data e mantê-la atual, como deve ser. Portanto, estou muito curioso para ver o teu trabalho final. Pronto. Enquanto jovem, ou menos jovem, não sei, acho que as opiniões não sei se diferem muito ou se dependem muito da idade, mas o 25 de Abril é, em primeiro lugar, uma data histórica para Portugal. Foi o momento, foi culminar, no fundo, de uma série de tensões que existiam no Estado português, na sociedade portuguesa, relativamente a um regime que se ia aos poucos desmoronando e demonstrando a sua inadequação àquilo que eram as pretensões dos portugueses. Mas mais importante do que relatar os factos é compreender o significado para nós, para hoje, para o dia de hoje, tiveram aqueles momentos, não só do dia de 25 de Abril, mas depois também todo o processo que se desenrolou a partir dessa data mais simbólica. Porque para mim o 25 de Abril não é apenas o dia, claro que é o dia, mas eu compreendo o significado desse dia, todo um processo que se desenrolou a partir desses acontecimentos. E para mim o mais importante é que esse dia é uma lembrança de que a liberdade é algo que facilmente se perde e muito dificilmente se recupera. Isto porque estivemos mais de 40 anos em ditadura. Foi um processo pouco. O processo para entrarmos em ditadura foi pouco participado, não é? Não houve aqui uma grande movimentação, houve alguma lassidão por parte da sociedade portuguesa em deixarmos entrar num regime muito supressor das nossas liberdades. E que só com um grande esforço, muita valentia e coragem é que conseguimos derrubar esse regime que ia apodrecendo aos poucos. Depois, para mim, enquanto liberal, é também uma lembrança de que a democracia liberal que vivemos hoje, imperfeita, é certo, é sempre, em todas as ocasiões, preferível a uma autocracia. Portanto, compreender as liberdades que temos hoje comparadas com aquelas que tínhamos e não tínhamos durante o Estado Novo, é fazer um exercício de hierarquização dos nossos valores, e compreender que há uma certa situação que é preferível à outra. Eu acho que é importante relembrarmos da censura, da corrupção, que estava pouco à vista, mas que existia, se calhar até em maior grau do que existe hoje, da falsa independência do Estado face à Igreja, do protecionismo económico, do corporativismo, portanto, uma espécie de capitalismo de mando que caracterizava o Estado Novo, em que as empresas eram grandes conglomerados monopolistas, que deviam, no fundo, obediência, de certa forma, aos poderes políticos e que seguiam as suas orientações. A desigualdade, não só num nível mais geral, mas a desigualdade entre, por exemplo, homens e mulheres, que era muito mais evidente e factual, ou seja, no sentido em que estava até às vezes escrita, prevista por lei, ao contrário do que é hoje. Portanto, é importante lembrarmos de todas das liberdades que hoje gozamos e celebrámo-las também na simbologia do 25 de Abril. E lembrarmos que, se calhar, aquilo que temos hoje pode ser imperfeito, pode ser ainda um inconseguimento, ainda estar longe daquilo que gostaríamos de ter, mas não é de todo comparável ao regime que vivemos durante mais de 40 anos sobre a mão de ferro do António Oliveira Salazar.
Achas que hoje, quase 50 anos depois, e sendo boa parte da população portuguesa, ou boa parte da população portuguesa já tendo nascido depois do que foi 25 de Abril, temos uma consciência clara dos perigos associados àquilo que acontecia antes e à possibilidade de voltarmos a chegar ao estado em que estávamos antes do 25 de Abril?
Eu acho que chegámos ao estado em que estávamos antes, acho difícil, porque acho que o trauma, digamos assim, transmite-se, geração para geração e até do ponto de vista das normas culturais e sociais que nós, pelas quais a nossa sociedade se rege. Mas é natural que, à medida que as pessoas, cada vez menos, haja pessoas que efetivamente viveram aqueles acontecimentos, e viveram o pré e o pós. À medida que cada vez menos essas pessoas estão vivas, é natural que a importância que damos à liberdade conseguida nesse momento se vá desvanecendo. Isso acontece sempre, ou seja, é como. Daí a importância, diria eu, tal como nós devemos ensaiar várias vezes o debate sobre um determinado tema para mantermos os argumentos aguçados. Também aqui no caso do 25 de Abril é importante nós revisitarmos os factos históricos, os testemunhos, conversarmos sobre isso, garantimos que as pessoas conhecem, que garantimos que as pessoas estão esclarecidas sobre o que se passou, tal como estamos aqui a fazer, aqui, não é? Um pouco também serve esse propósito. Acho que é uma das formas de mitigar, no fundo, esse efeito. Aliás, como eu comecei por dizer, para mim o 25 de Abril, a coisa mais importante que é uma lembrança que a liberdade é dificilmente recuperada depois de ser perdida. Agora, dizes-me que estamos o risco de voltarmos a algo parecido. Pois, lá está. Eu acho que o Estado Novo tinha características que acho que hoje estão bastante blindadas, dada a nossa cultura social, as nossas normas coletivas, ou seja, há questões mais de desigualdade de género, a questão da Igreja, a questão da. Não é? No fundo, acho que a sociedade portuguesa se transformou muito mais avessa naturalmente a um tipo, este tipo de regime autoritário mais com características fascistas, tornou-se muito mais. Tornou-se naturalmente avessa a isso. Mas eu acho que, por vezes, a nossa liberdade também se esvai em algumas decisões que são tomadas, ou por ignorância, ou por negligência, que nos aproximam, de certa forma, de um regime desse género. Portanto, a facilidade com que nós, às vezes, damos mão das nossas liberdades e dos nossos direitos, é um bocadinho prova daquilo que começaste por dizer, que é o risco que nós temos de não valorizar a liberdade e ela se ir perdendo aos poucos. E não digo adormecermos em democracia e acordar em ditadura, acho que isso está longe de acontecer, mas acho que nos temos dado às vezes passos no sentido inverso àquilo que seria afastarmos-nos num regime como esse.
E quais é que achas que são os maiores desafios, que seja que a nossa democracia, e bem, como as democracias ocidentais, porque na nível desses desafios os nossos não são muito diferentes do resto da Europa, quais são os maiores desafios que a democracia e a liberdade enfrenta, nos nossos dias?
Sim, isso parece-me um tema um bocadinho mais geral, não é? Não sei, não é necessariamente só aqui afeto ao 25 de Abril.
Sim.
Mas eu acho que, pronto, acho que já que estamos a falar do 25 de Abril, o ascender dos, o reascender, reacender no fundo dos populismos e da e tanto de direita como de esquerda, não é? É um bocadinho a demonstração de que os nossos sistemas, as nossas democracias liberais, que são imperfeitas, porque ainda têm alguns laivos também de autoritarismo, mas se calhar melhor escondido, nem sempre conseguem dar resposta àquilo que são as franjas mais frágeis e mais desenfranchisadas da sociedade, e isso naturalmente faz com que as pessoas procurem quem faça mais barulho, quem fale mais alto. Acho que temos esse desafio. Acho que enquanto a Europa temos o desafio de estar a perder protagonismo e poder económico e de todos os níveis, à escala mundial. Temos a crise da demografia, né? Da questão do envelhecimento. Em breve temos uma crise muito mais grave do que a que temos agora, relativamente à sustentabilidade das nossas economias, dos nossos sistemas de pensões e segurança social. Portanto, o envelhecimento também é um grande problema. A questão da desertificação, em Portugal, eu estou agora no Distrito de Beja, que é bastante próprio para falarmos do 25 de Abril, mas estou pronto, consegui testemunhar aqui um bocadinho. De perto aquilo que tem sido um bocado as consequências das alterações climáticas e a desertificação do interior. Portanto, há aqui este duplo efeito, tanto natural da natureza como demográfico, né? Porque as pessoas também ao fugirem dos sítios, eles também ficam abandonados e perdem e degradam-se. A questão do crescimento económico, não é? Porque cada vez mais assistimos a um estagnar das economias, especialmente a nossa, não é? E a falta de crescimento depois impede que nós sejamos capazes de garantir direitos e liberdades a toda a gente, porque não temos a capacidade de assegurar sistemas de saúde, sistemas de educação, que são, no fundo, também, em parte, o garante da nossa liberdade. E estou certamente a esquecer-me de muitos desafios que temos à nossa frente, mas que seriam demasiados para os elencar todos aqui.
Sim. Sim, e agora vou passar para as rúbricas também. De certa forma, vamos falar sobre o que mais marca o pós-25 de Abril e aquilo que deixa uma marca neste Portugal de hoje e que, de certa forma, se for perdido também será, se for algum dia perdido, será também uma dificuldade da nossa democracia. E passava para a primeira, em que te pedia para ti quais são os três números mais relevantes. Para perceber o que era Portugal antes de 1974 e o que é hoje.
Sim. Na altura, apontavam-se como desígnios da nação os famosos 3Ds, que eram descolonizar, democratizar e desenvolver. E eu penso que o processo de descolonização foi feito. Eu acho que, apesar disso, apesar de ter sido feito, acho que não garante consenso, não assegura consenso de quase nenhuma franja política atualmente, sobre ter sido bem feito. Acho que foi um processo muito doloroso e com gerador de grandes traumas e dores. Basicamente, as colónias que foram um bocado deixadas ao Deus dará e não foram, não houve um processo de formação de instituições democráticas nesses mesmos países. Portanto, eles também sofrem muito da miséria atualmente por causa disso. A democratização, pronto, nós caminhámos de facto para um modelo de democracia liberal, portanto, também acho que esse D não é necessariamente uma prioridade. Nós vivemos de facto a democracia, claro que com falhas, mas não há como negá-lo. E o desenvolvimento, para mim, deve continuar a ser um desígnio, porque nós ainda estamos muito longe de ser um país próspero e atrativo para quem quer se ingrar a trabalhar, a investir. Acho que ainda estamos longe de ser um país amigo do desenvolvimento. Portanto, esses 3Ds, descolonizar, democratizar e desenvolver, agora, um bocado em jeito do que a Iniciativa Liberal fez numa campanha em 2019, deviam passar a ser descentralizar, desestatizar e desenvolver, que deve continuar a ser o nosso signo. E nesse sentido, eu acho que a cada um destes dias eu demonstrava com números o porquê de serem tão prioritários. O primeiro foi descentralizar, nós temos um país altamente centralista. Aliás, acaba por ser também uma herança do Estado Novo. Nós temos 2/3 da despesa pública total feita, 2/3 é feito na área metropolitana de Lisboa e 80% é feito com empresas sediadas na área metropolitana de Lisboa. Portanto, temos um país altamente desigual no que toca ao investimento público, e até relativamente à produção económica de cada um das nossas regiões. Portanto, o Norte, se fosse um país, tinha uma balança comercial superior à da Alemanha, e Lisboa, a área metropolitana de Lisboa, se fosse ao contrário, seria dos países com maior déficit comercial na Europa. Outro número que demonstra isto é a despesa que é feita pelo poder local. Apenas 12 ou 13% da despesa é feita pelas autarquias, mas são responsáveis por uma boa parte da despesa de capital. Portanto, é o poder local que consegue investir mais, apesar de não ter grande poder de decisão, porque acaba por ser um bocadinho um tarefeiro do Estado Central. Este valor que eu disse agora, 12, 13%, é pouco mais de 1/3 da média da UE, portanto é para nós vermos o quão centralistas nós somos. E era importante que houvesse uma discussão séria sobre este tema, para no fundo deixarmos ter um Estado macrocéfalo que decide e olha e decide por nós e decide tudo com base nos binóculos do Terreiro do Paço. O segundo D era desestatizar. Nós temos um Estado muito grande e ineficiente. Isso demonstra-se através da nossa dívida pública, portanto, dívida que são impostos que as gerações futuras vão pagar, portanto, para além de ser grande, é pouco sustentável. Acho que os últimos números não são deste ano, são do ano passado, fixam-se nos 272 mil milhões de euros. E para termos uma noção da dimensão deste valor, não da dívida, mas da despesa, portanto, 48% do nosso PIB é despesa do Estado. Portanto, estamos todos a trabalhar até metade do ano para pagar as despesas do Estado. Basicamente, estamos a trabalhar para pagar impostos. E isso é reflexo de um país que retira muito do valor produzido pela sua economia, pelas pessoas, retira do circuito normal. Para depois, em parte, fazer uso, um bom uso desse dinheiro, dos nossos sistemas de saúde, educação, da justiça, da defesa, da manutenção das infraestruturas, etc. Mas depois também esbanja muito por ser ineficiente e por não ter, não ter os incentivos certos, quando toma decisões de investimento. Portanto, temos todos na mente as aventuras do Estado no seu setor empresarial. Estamos hoje a viver um desses tristes episódios, como o caso da TAP, e que mostra que quando o Estado mete a mão nas empresas, nada de bom pode vir daí. E o terceiro era desenvolver, portanto, eu acho que continua a ser um desígnio nacional. Portugal não foi capaz de cumprir esse desígnio até hoje, até porque preparamos-nos para ser o 22º. Portanto, é este o indicador, 22º país da União Europeia, portanto, o sexto a contar do fim, em PIB per capita, em paridades, poder de compra. Portanto, a nossa produção de riqueza face ao nosso custo de vida, que está cada vez mais longe de ser a da média de um país europeu e cada vez mais perto do fundo da lista da Europa, o que demonstra que o nosso modelo económico, que nunca pronto, que não tem mudado muito desde o 25 de Abril, não é capaz de responder às necessidades das pessoas e também, pronto, acho que é preciso uma reflexão profunda sobre como é que Portugal vai sair deste marasmo económico, que no fundo é o que nos prende para trás e que nos impede de ser um país atraente, de ser um país onde se pode sonhar até futuro. E que justifica que a maior parte dos nossos jovens estão embora, né?
Sim, e esse é também um dos maiores desafios de Portugal, é fixar os jovens cá e não obrigá-los a sair, quer dizer, não, nem a forçar, mas por certas condições económicas do país há uma grande vontade de o fazer. Passando para a segunda rúbrica, pedia os três momentos mais marcantes dos 49 anos de democracia.
Pronto, então não é fácil, mas eu acho que os três grandes momentos são aqueles que, no fundo, o critério que eu usei foi, acho que é um impacto no geral na vida das pessoas. E eu penso que, como disse no início, o 25 de Abril para mim é um processo, foi um processo, que teve também ele vários momentos, e para mim esse processo. O momento mais marcante desse processo do pós-25 de Abril foi o 25 de Novembro. Portanto, o processo que deixou bem claro, um acontecimento que deixou bem claro que Portugal não ia caminhar para uma ditadura socialista e ia consolidar instituições democráticas. Portanto, nós tivemos a liberdade com o 25 de Abril, mas não tivemos. Pode ser fácil, pode ser mais rápido, mais fácil não, mas mais rápido derrubar um regime podre. Do que construir de raiz um regime diferente e com instituições próprias. E, portanto, esse foi um dos momentos mais marcantes para mim deste processo. Depois, talvez o momento seguinte ao qual eu atribuo a mais importância seria a nossa entrada na CEE. Portanto, Portugal só convergiu com a União Europeia em dois momentos, convergiu de forma significativa. Foi uma ainda durante o Estado Novo, que foi com a entrada na EFTA. Portanto, uma organização de comércio com apenas alguns países, e a abertura do comércio além fronteiras de Portugal foi uma das coisas que permitiu convergir em parte com a União Europeia, os atuais países. Depois foi a entrada na CEE, portanto, mais um passo na integração portuguesa com o mercado que se cria europeu, e também foi esse um dos momentos. Em que Portugal foi capaz de convergir com alguma velocidade com a União Europeia. Tirando esses dois momentos, Portugal tem tido uma convergência ou até afastamento, como temos visto nas últimas décadas, daquilo que é a média da União Europeia. Portanto, é importante perceber que a liberdade económica foi um fator absolutamente essencial para o crescimento do país. Depois, o terceiro seria a entrada no euro, portanto, uma grande alteração à estrutura financeira, e à forma de funcionar da nossa moeda. Portanto, deixámos de ter moeda própria e ter a liberdade de emitir ou de retirar a moeda em circulação, e estarmos inseridos num mecanismo europeu, que eu acho que acaba por ser um pouco polémico. Ninguém sabe ao certo. Se teria sido melhor ou pior, não termos entrado no euro, mas sinceramente, se eu pudesse arriscar, eu prefiro, se calhar, ter um instrumento de soberania gerido por pessoas, se calhar, um bocadinho mais competentes do que seriam os nossos políticos a gerir a nossa moeda portuguesa. Portanto, acabo por celebrar um bocadinho este facto, porque acho que se nós tivéssemos. Tido a liberdade de fazer isto com os nossos políticos, a nossa classe política não teria feito melhor, em termos de política monetária do que estando inseridos na zona euro.
E agora, para acabar, perguntava-te quais são para ti as três personalidades mais importantes da nossa democracia?
Muito bem, do pós-25 de Abril, eu
Sim.
tenho que indicar. A mim, pronto, parece um bocadinho clichê e obrigatório falar aqui nestas pessoas, mas o primeiro que eu gostaria de mencionar é o Francisco Sá Carneiro, que acho que é o pai político de muita gente neste país. Acho que teve um percurso conhecido até antes do 25 de Abril, portanto, ele era deputado e tentou formar a ala liberal e até um partido político distinto, e tentou, no fundo, corroer o regime ditatorial por dentro, com as suas ideias, com as suas propostas, mas que reparou que não ia ser possível, portanto não havia espaço para a discordância, nem para a inovação, nem para a criatividade, e portanto, esse descontentamento, face a esse bloqueio, também foi para mim, ou esse é conhecido, foi também um precursor, de determinada forma, do 25 de Abril. E depois o seu trabalho, no pós-25 de Abril, com a fundação do PSD, portanto, ser uma figura de proa numa área, quer dizer, na altura quase toda a gente era marxista, mas numa área menos marxista da nossa política, que servia de inspiração como um modelo político, ou seja, como um homem que era tido como honesto e como inteligente e como tomar decisões a bem do país. Depois, eu diria, o Mário Soares, também acho que é incontornável, portanto foi um opositor do Estado Novo e foi capaz de ter o pragmatismo de apesar de ser socialista, ser um defensor da democracia, contra os comunistas, nomeadamente, contra quem gostaria que Portugal, após o 25 de Abril, caminhasse no sentido de ser um Estado à la Pacto de Varsóvia, subserviente à União Soviética, talvez, e que não tivesse eleições, portanto, uma espécie de versão vermelha, do nosso Estado Novo. Portanto, acho que não posso deixar de incluir como um protagonista aqui do processo de formação da nossa democracia. E nesse sentido também gostaria de terminar a lista com António Ramalhianos, porque foi uma das principais figuras do 25 de Novembro, portanto neutralizou a crise política que se estava ali a gerar, e que poderia levar a uma tomada do poder por parte da extrema-esquerda, dos desígnios do país, e que em parte aconteceu, não é, durante o Verão Quente. Portanto, o país era basicamente liderado por lunáticos, apesar de as eleições não terem demonstrado isso, ou seja, não havia um apoio popular desse tipo de ideias, mas essas franjas das forças, essas franjas da nossa elite política da altura, achavam que pela força poderiam impor as suas ideias. A verdade é que, se lembra aqui, que as primeiras eleições foram a 25 de abril de 75, portanto em pleno Verão Quente, quase pleno Verão Quente, e o PCP e as forças de sistema esquerda tiveram 12% ou 13%, portanto muito abaixo do que seria expectável num país que desejava uma revolução comunista como do pão para a boca. Portanto, o Ramalhianos, pelo seu papel no 25 de Novembro e pela liderança também, ele foi Presidente da República, portanto, foi o nosso primeiro Presidente da República de uma democracia consolidada, portanto, pelo seu papel, na consolidação da nossa democracia.
Assim foi o terceiro episódio desta minissérie Jovens de Abril, e a conversar é que a gente se entende. Obrigado, Pedro, por teres aceitado o meu convite para estar aqui hoje. Espero que tenhas gostado. Amanhã há mais, conto convosco. Até lá.